Cientistas brasileiros criam soro com anticorpos de cavalo 50 vezes mais potente e capaz de neutralizar o coronavírus. China descobre que frango importado do Brasil testou positivo para a Covid-19. Mais de 200 policiais realizam operação em 10 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina contra a lavagem de dinheiro realizada por facção criminosa.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas, manhã de tempo instável e temperatura de 12 graus em Porto Alegre. Cientistas brasileiros conseguiram desenvolver um soro contra a Covid-19, cujos anticorpos neutralizantes são até 50 vezes mais potentes do que os encontrados em pacientes que já foram infectados e estão recuperados. O tipo de tratamento proposto pelos pesquisadores é semelhante aos usados contra a raiva, o tétano e a picada de cobra. O resultado foi considerado excelente pelos cientistas que desenvolveram o produto e abre caminho para um tratamento mais eficiente contra a doença. Os pesquisadores aguardam autorização da Anvisa para começar a testar o soro em seres humanos. O plasma de pessoas que tiveram Covid-19 já está sendo usado no tratamento da doença, mas uma forma de oferecer anticorpos extras para o paciente que ainda luta para combater o vírus. A diferença é que ele está sendo produzido em cavalos e, segundo os primeiros resultados, é muito mais potente. O trabalho será submetido à publicação nesta quinta-feira em sessão científica na Academia Nacional de Medicina. E uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil para a cidade de Shenzhen, no sul da China, testou positivo para coronavírus. A descoberta foi feita após uma pequena amostra da superfície ser retirada do lote e testada. As autoridades de saúde chinesas estão rastreando e testando todos os funcionários que podem ter entrado em contato com o produto contaminado, além de também testarem outros alimentos armazenados perto do lote infectado. A contaminação de frango brasileiro pode provocar uma nova queda das exportações para a China. O Brasil, maior produtor mundial de carne de frango, era até 2017 o principal fornecedor para o gigante asiático. Nos últimos anos, no entanto, o país perdeu parte do mercado para a Tailândia, Argentina e Chile.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Trânsito.
Segue bloqueada Dom Pedro II na esquina com a General Couto de Magalhães. A terceira perimetral tem congestionamento desde a Plínio Brasil Milano em direção ao aeroporto Salgado Filho. O motivo é que na noite passada um carro bateu em um poste e aí danificou esse poste que sustenta o semáforo. Está sendo feita a troca do equipamento. Tem acidente na Doutor Campos Velho e também acidente na Castelo Branco, na saída da capital, onde um carro foi atingido por um caminhão e bateu na mureta. Já foi colocado em um recuo, mas ainda há congestionamento. Tem trânsito bem carregado na Plínio Brasil Milano, na Aparício Borges com Oscar Pereira, na descida da Oscar Pereira, na Bento Gonçalves com Antônio de Carvalho e na Protásio Alves com a Avenida Moema. Na região metropolitana, trânsito carregado na BR-116, entre Esteio e Canoas, e no acesso à capital pela região do aeroporto Salgado Filho. Mas nas rodovias não há ocorrências. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 12 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias do Sul, 11 em Santa Maria e Pelotas e 12 em Rio Grande. A quinta-feira terá muita nebulosidade e o tempo seguirá instável com pancadas fracas de chuva na maioria das regiões. O sol aparece no sul e no oeste. As temperaturas máximas serão mais elevadas e podem chegar aos 18 graus em algumas regiões. As regiões de Novo Hamburgo e Canoas já enviaram propostas de gestão compartilhada do distanciamento controlado ao governo gaúcho. No texto dos prefeitos do Vale dos Sinos, são apresentados os dados regionais da pandemia, as políticas adotadas até agora e a queda nos indicadores. Entre as solicitações estão alterações no horário de funcionamento de restaurantes, lancherias e também o comércio em geral. Já a região de Canoas não reuniu um comitê científico para a elaboração de um plano específico. A decisão de 14 dos 18 municípios foi pela solicitação de mudança dos protocolos para a bandeira laranja. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquezan, disse que o próximo decreto a ser publicado com a liberação de atividades durante a pandemia deverá ter um período maior de vigência. A norma atual está valendo até 16 de agosto. Sem dar detalhes, o prefeito ressaltou que está trabalhando para evitar eventual ação judicial, como a movida pelo Ministério Público, que acabou fechando o comércio no domingo de Dia dos Pais. Atualmente, indústria, comércio e serviços estão liberados em Porto Alegre, mas com limites de dias e horários, além de uma série de protocolos sanitários. Os deputados estaduais aprovaram um projeto que estabelece plano de cargos e carreiras no Ministério Público. A proposta recebeu 42 votos favoráveis e 8 contrários. Foi acrescentada uma emenda que determina que o texto só entrará em vigor em 2022. Entre as definições do projeto aprovado está a criação de 191 cargos de analista e 190 para técnico do Ministério Público. As remunerações podem chegar a cerca de R$14.300. Ainda nesta edição, Justiça determina que JBS de Garibaldi realize testes de coronavírus em todos os trabalhadores. Doleiro Dario Messer admite que ser sócio de esquema que moveu mais de US$1,5 bilhão em 52 países.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Fique atento.
O governo do estado vai pagar nesta quinta-feira uma parcela de R$ 3.250 do salário de julho do funcionalismo. Com esse depósito, a Secretaria da Fazenda quita a folha para quem recebe líquido até R$ 8.500, o que representa 93% dos vínculos. A quitação total da folha de julho está prevista apenas para o dia 31 de agosto. Mais um grupo de beneficiários tem o auxílio emergencial liberado hoje também para saques em dinheiro e transferências. São os nascidos em maio que receberam a mais recente parcela na poupança digital no dia 5. O valor segue disponível também para os nascidos nos meses anteriores. Com relação ao calendário de pagamentos, amanhã será a vez dos nascidos em agosto terem o crédito disponível na poupança digital. Neste ciclo, todos os aprovados recebem uma parcela. A Justiça determinou que a JBS de Garibaldi realize testes de coronavírus em todos os trabalhadores. A decisão é liminar. O Ministério Público do Trabalho ordenou que o frigorífico faça testes, tanto em empregados quanto em terceirizados. No caso de resultado positivo, os funcionários devem ser afastados. A multa diária é de R$ 30.000. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o frigorífico em Garibaldi conta com quase 1.000 empregados e tem 230 casos confirmados de coronavírus. Também há uma morte em decorrência da doença.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
O tempo é instável nessa manhã de quinta-feira em Porto Alegre. A temperatura é de 12 graus, 8 horas, 8 minutos. A Polícia Civil realiza nessa manhã operação para cumprir 6 mandados de prisão, 40 de busca e mais de 100 apreensões e bloqueios judiciais contra a facção criminosa que tem base no Vale dos Sinos. A organização já adquiriu até uma fazenda no Mato Grosso com quase 3 vezes o tamanho de Porto Alegre.
220 policiais cumpriram 151 ordens judiciais em 9 cidades gaúchas e em uma catarinense. A organização criminosa está tendo bens apreendidos judicialmente que foram avaliados em mais de R$17 milhões. 48 veículos, 19 imóveis e 38 contas bancárias. A ação é resultado de um ano e meio de investigação da terceira delegacia de Canoas e ocorre no município, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Gravataí, Estância Velha, São Leopoldo, Imbé e Capão da Canoa, além de Itapema, em Santa Catarina. A facção criminosa, que é alvo da polícia, também colocou pelo menos 2 integrantes em aulas de voo no estado catarinense para roubar um helicóptero e trocar por uma carreta carregada de cocaína do Paraguai. O plano não deu certo, mas deu origem à investigação da polícia, que hoje deflagrou a Operação Chicago. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Conhecido como Doleiro dos Doleiros, Dario Messer admitiu pela primeira vez em interrogatório após acordo de delação premiada que era o sócio investidor da mesa do câmbio operada no Uruguai por outros 2 doleiros. Segundo as investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro, o esquema movimentou mais de US$1,5 bilhão em operações ilegais de câmbio em 52 países. Ele terá que devolver um bilhão de reais aos cofres públicos. Messer está em prisão domiciliar desde abril por decisão do Superior Tribunal de Justiça em razão da pandemia. Em instantes, Nova Zelândia confirma novos casos de Covid-19 e prevê ampliar confinamento.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
O Ministério do Interior da Bielorrússia anunciou que prendeu mais 700 pessoas no quarto dia de protestos contra o resultado da eleição presidencial. Já são mais de 6.700 prisões desde o início das manifestações. Forças de segurança entraram em conflito com manifestantes após o presidente Alexander Lukashenko reivindicar uma vitória ampla da candidatura à reeleição em um pleito acusado de manipulação pelos adversários. A Nova Zelândia confirmou mais 13 casos de coronavírus na cidade de Auckland. Todos eles estão relacionados aos 4 outros registros da doença, que voltou ao país após 102 dias sem transmissão local. Tanto os diagnosticados com o vírus quanto familiares e outras pessoas próximas ficarão em quarentena obrigatória. Com isso, Auckland, a maior cidade do país, voltou ao lockdown.
Gasolina DTClean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível, só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia!